A todos, muito boa tarde. Esta é mais uma emissão da Rádio Angola, um projeto da Friends of Angola, a partir de Washington, D.C. Hoje temos uma convidada especial, Lara Paulson, que viveu muitos anos em Angola, conhece a nossa história. A quem começaremos por perguntar: quem é a Lara Paulson, essa personalidade que muitos de nós temos lido e ouvido nos meios de comunicação e nas redes sociais?
Oh my goodness, que eu sou? I mean, onde para começar? Sou uma mulher britânica, tenho 46 anos, cresci em Londres, ainda eu vivo aqui, moro aqui em Londres, e de facto eu só vivi em Angola durante 2 anos e meio, 98 até o fim de 2000, então como correspondente da BBC. Durante a guerra, os anos finais, não é? Da guerra angolana. E depois eu voltei várias vezes, mas também vivi em Costa do Marfim, em Mali, África do Sul, Etiópia, vários países africanos como jornalista e também como investigador e um tipo de académico, posso dizer. E agora estou a viver em Londres com meu marido, um britânico de Liverpool. E estou aqui agora fazendo um outro livro, mas dessa vez é é ficção.
Ficção. Como foi que se inspirou sobre a história de Angola, até a ponto de escrever um livro sobre um dos momentos mais trágicos de sua existência?
Como eu comecei a fazer isso, como eu tinha essa ideia, é um pouco complicado. Primeiro, eu estava em Angola, como eu já disse, nos anos 98, 99, 2000. E durante esse período houve várias pequenas manifestações. Manifestações em Luanda contra o preço da vida, o preço do pão, o preço do petróleo, tipos coisas assim. E eu fiquei muito chocada que os outros jornalistas angolanos lá, os meus colegas com quem eu trabalhei muitas vezes dentro da guerra, os jornalistas, tenho que dizer, muito corajosos. As pessoas que têm muita coragem e tenho muito respeito por todas elas. Mas fiquei um pouco chocada que quando essas manifestações aconteceram, os jornalistas angolanos que eu conheci não apareceram para fazer reportagem sobre essas manifestações. E para cortar uma história muito longa, um pouco mais razoável por essa entrevista, eu comecei a entender que existiu nesse tempo do 99-2000 um medo entre os angolanos e não só os angolanos, os cidadãos, mas também os jornalistas, de participar em manifestações, mesmo para jornalistas, de cobrir essas manifestações. E quando eu tentei encontrar a informação para entender porquê existe esse medo, eu comecei a ouvir que houve essa grande manifestação, como as pessoas me disseram, em 1977. Houve muitos mortos, houve um grande massacre, e depois disso, isso criou um medo do MPLA, mesmo entre os militantes do MPLA. E até hoje, elas me disseram, não é? Estamos a falar em 99-2000, que as pessoas não querem participar nas manifestações. Então, para mim era muito interessante, porque eu estudei em SOAS, the School of Oriental and African Studies, é um colégio muito importante, muito respeitado, na Universidade de Londres. Eu estudei a política da África Austral e estudei Angola, mas eu nunca ouvi falado que houve um tipo de manifestação, um tipo de levantamento, ou mesmo um golpe de Estado, dito golpe de Estado, como algumas pessoas dizem que é um golpe de Estado. Nunca ouvi disso, nunca ouvi falado do massacre de 1977, mesmo nunca ouvi falar do nome Nito Alves. Então, por isso eu posso dizer que a ideia. E o intrigue, posso dizer intrigue, de entender esse momento da história da Angola, estabeleci um espaço na minha cabeça, mas só era em 2005 e 2006, quando estava a falar com João Van Dunen, que estava a trabalhar na BBC comigo. Eu
Sim.
conheci João Van Dunen como um colega.
Eu, inclusive, até eu conheci também o João Van Dunen. Visitei a essa altura estive em Londres. Eu vi, visitei as instalações da BBC. Falei pessoalmente com o Van Dunen.
Exatamente. Então, o João explicou a história do irmão dele e da família dele. E ele disse: Lara, tu tens que escrever um livro. Tu podes escrever um livro sobre isso. Tu és uma jornalista, é estrangeira. É mais fácil para estrangeiros escrever esse tipo de coisa. Escreves um livro. Então, eu comecei a fazer a minha investigação. E o livro, então, finalmente, saiu.
A propósito, o título Em Nome do Povo, o massacre que Angola silenciou foi escolhido antes ou na final, no final da composição do livro?
Provavelmente durante o processo de trabalhar, quando eu ouvi falar do que o próprio Agostinho Neto utilizou essa expressão, em nome do povo, eu decidi, eu estava a pensar que seria um bom título para o livro, mas tenho que dizer que a minha editora não, ela não gostou. E ela queria ter o título Angola 77, O Massacre Esquecido. Mas eu preferia e prefiro Em Nome do Povo, porque o movimento do MPLR era um movimento em nome do povo, não é? E também o massacre, na minha opinião, era feito em nome do povo, em nome do próprio povo. Então
Claro.
há um tipo de ironia no título, não é?
Então, como conseguiu fazer com que as vítimas, testemunhas e carrascos do 27 de maio partilhassem consigo tanta tristeza, tanta mágoa cometidos neste dia e daí afora?
Posso dizer que eu trabalho, sou uma pessoa que trabalho com muita dificuldade. Quando estou a escrever uma coisa, sou muito devagar. Há jornalistas que trabalham com muita pressa, mas não sou uma delas. E quando eu fiz essas entrevistas com pessoas, especificamente com essa primeira viúva em Portugal, Maria, que fala Maria Reis, falando do marido dela, que desapareceu no dia 27 de maio, a tristeza, a profunda tristeza que ela tem, criou uma dificuldade na minha cabeça. Como eu vou escrever sobre essas pessoas, como essas pessoas que têm tanto tristeza na coração, na alma delas, durante esses anos todos? Em uma, como jornalista, como escritora, tu tens muita responsabilidade para respeitar a tristeza, a vida das pessoas
Claro,
e
claro.
a desculpa.
Sim, continuo, continuo.
Sim, estava a pensar que quer dizer que eu, claro, trabalhando na guerra de Angola, eu já sabia que existe muita tristeza na história de Angola e dentro dos corações do povo angolano. Mas investigando essa história particular sobre o 27 de maio, eu nunca imaginei que a tristeza que eu encontrei vai ser tão enorme. A mim, é uma coisa que continua de criar muito trauma, acho eu, na vida de muitas pessoas. As pessoas que sofreram nos dois lados, não é? Porque há pessoas que perderam pessoas nas dois lados.
Mas
E acho.
dentro em Luanda, por exemplo, teve dificuldades em conseguir falar com as pessoas abertamente?
Abertamente, well, sim e não. A coisa que me interessa é que as pessoas que não têm muito poder, que não têm muito a perder, as pessoas que têm o menos de perder, elas falaram com muita força e muita coragem. E muitas delas não muitas, mas alguns delas não tinham medo de falar e utilizando o próprio nome delas. As pessoas com mais de perder, talvez podemos dizer a classe burguesia, elas talvez tenham um pouco mais menos vontade de falar, mas dizendo isso, estou a pensar também que, por exemplo, o próprio Costa Andrade falou comigo, o próprio João Melo falou comigo. A mim, as pessoas que eu estava a pensar, as pessoas nunca vão falar comigo, mas elas falaram. E tenho muito respeito por todas as pessoas, por ter essa coragem, incluindo o Costa Andrade, o Nduna, porque ele disse, não quero falar com ninguém, não quero falar com mais jornalistas, mas enfim, ele decidiu, ok, vale a pena. E graças a Deus, porque o próprio Nduna faleceu, não é? E essa geração está a morrer, e cada vez que um delas mora, estamos a perder uma biblioteca, uma montanha de informação sobre,
é preciso,
não só o 27 de maio, mas sobre Angola e sobre colonialismo e tudo isso.
É verdade, isso é verdade. As outras pessoas que você conseguiu falar com eles fora de Angola, foram mais cândidas, foram mais receptivas em relação àquelas que viu em Angola?
Não todos. A mim, por exemplo, eu fiz entrevistas com essas jornalistas britânicas que trabalhavam em Angola nos anos 77, 78, nos anos 80 e 90. E, de facto, é interessante que os jornalistas britânicos, os que têm segurança aqui em Inglaterra, que não têm nada a perder, de facto, só o orgulho delas, alguns delas tinham muita relutância de falar comigo, incluindo uma, a Victoria Britton, grande jornalista britânica de Guardian, newspaper, o jornal Guardian. Ela fugiu. Estava a falar com ela num café e estava a perguntá-la por que ela não incluiu informação sobre o 27 de maio no livro dela, The Death of Dignity, A Morte de Dignidade, que era um livro sobre a Angola, particularmente, especificamente sobre o MPLA. E esse livro começou em 74 até 98, mais ou menos, e ela não tinha nenhuma frase sobre o 27 de maio. E quando eu perguntei a Victoria Britton, mas porquê? Porque como tu podes escrever um livro sobre Angola, esses anos 74 até 98, sem qualquer informação, nenhum parágrafo sobre o 27 de maio, ela ficou muito zangada comigo. Ela disse que por ela e como os amigos dela em Angola, o 27 foi visto como um tipo de brincadeira. Ela disse isso, ela utilizou essa palavra, she said it was like a joke.
Sim, uma brincadeira, uma brincadeira.
Isso, exatamente. E ela fugiu do café. E eu, então, a mim é divertido, porque eu paguei o café para os dois lattes, galões que nós bebemos, e eu curei depois da Vitória, tentando convencê-la a continuar a falar comigo, mas ela fugiu.
E daí então, você nunca mais falou com ela?
E não falou mais. Então, a pessoa que evitou e negou de falar comigo sobre o 27 de maio era uma britânica, não era uma angolana, não era um angolano, era uma britânica do meu país, alguém que vive com muita democracia, que tem muita liberdade de expressão, e ela não queria falar comigo.
Então,
e eu acho que é muito interessante.
Isso significa dizer que ainda há muito terror, muito medo quando se fala sobre o 27 de maio.
Mas ela não tinha medo, ela não queria falar mal do MPLA. Ela é uma grande amiga do MPLA e, na minha opinião, ela escondeu essa informação sobre o 27 e não queria falar sobre a história, podemos dizer, suja do MPLA. É por isso que ela não queria falar, ela não tem medo. Talvez ela tenha medo dos seus amigos, de esquerdistas aqui em Inglaterra, mas medo do governo angolano, nem pensar, ela não tem qualquer medo.
Por além desse incidente, houve mais outras pessoas que trabalharam em Angola como jornalistas da BBC, ingleses?
Sim, houve também alguém que chama-se Michael Wolfers, mais uma vez, socialista, comunista, britânico, que trabalhava no Rádio Nacional em 77 e trabalhava para o Rádio Nacional. Era um amigo de Saí de Mingas, era um amigo de Ico Careira, era amigo de Costa Andrade, todos esses dirigentes do MPLA, não é? Desta época. Mas ele falou comigo abertamente, mas não gostou da minha posição. Ele negou que milhares de pessoas foram mortas mil de pessoas foram, centenas e milhares de pessoas foram mortas em Angola, em 97, eu disse que isso não aconteceu, só houve talvez 300, 400, 500 mortes, só, entre aspas, não é? Era a expressão dele,
Claro, claro, claro.
não a minha expressão. Mas ele falou abertamente, mas também, como Victoria Britton, ele não queria falar criticamente sobre o governo de Agostinho Neto. Há um tipo de lealdade, fieldade para Agostinho Neto, que é, é muito interessante, que as pessoas não querem criticar o governo de Agostinho Neto, não querem falar mal dessa geração do Lúcio Lara, de Eco Careira, de esses tipos todos.
Mas então, por exemplo, já alguns dos relatos feitos no seu livro, pelas vítimas dessa tragédia foram contestados por cidadãos comuns ou oficialmente por membros da direção do atual partido governante em Angola.
Desculpa, não estou a perceber bem a questão.
A minha pergunta é se algumas das afirmações que foram feitas
Sim.
dentro do seu livro por alguma das vítimas, se já foram contestadas por alguns cidadãos comuns ou oficialmente pela direção do partido governante em Angola.
E é uma boa questão. E sabes que uma coisa que se fala com honestidade, se fala com franqueza, e eu gosto de falar sempre com franqueza, eu não sei exatamente a reação das autoridades angolanas sobre o meu livro. De facto, parece que não houve uma reação. Eu sei que Sousa Jamba, que não é de governo, é de UNITA, não é? É um escritor que mora nos Estados Unidos. Ele escreveu uma revista, uma recensão sobre o meu livro, que era uma recensão muito simpática. Mas das autoridades angolanas, de facto, eu não sei. E se há pessoas, ouvintes, que sabem, que conhecem as reações das autoridades angolanas, eu gostaria de saber qual exatamente ela está a dizer, porque eu não sei se há informação que saiu que eu não ouvi, mas eu não ouvi, talvez você saiba.
Não, eu não sei, eu não, quer dizer, em princípio até agora, oficialmente, por exemplo, como eu tenho dedicado também muito aos estudos do 27 de maio, eu
Sim.
tenho escrito com o título de, portanto, eu escrevo como professor Quiloange, não é?
Sim.
E então, uma das minhas versões é que o 27 de maio tivesse sido instrumentalizado pela própria KGB.
Sim. Ok, sim, há essa informação. Há essa informação e, na minha opinião, é muito difícil provar isso. E no fim do meu livro, eu falei como russo, que acho eu era membro do KGB. Mas eu sei que no livro, por exemplo, vários angolanos insistiram que o KGB tinha um papel, em, por exemplo, ajudar o Benito Alves. Mas, na minha opinião, não podemos provar isso, não podemos ter certeza sobre isso. Como, acho que a única certeza que eu tenho, eu pessoalmente tenho sobre a União Soviética, era que houve divisões dentro das autoridades, dentro da administração soviética. Talvez houve alguém, algumas pessoas que não gostaram de Neto, e com certeza durante vários anos, não é? O Moscovo não era grande fã, grande amigo de Neto. Mas, enfim, é interessante porque o União Soviética não ajuda, elas não ajudaram o Nito Alves. Não há prova que o Nito Alves recebeu nenhuma ajuda importante, favorável, de União Soviética. Então, eu acho, na minha opinião pessoal, eu acho que isso é mais fofoca do que facto.
Houve mais pessoas, digamos, houve mais pessoas com quem você falou em Luanda que se possa recordar, digamos, que tivesse informações de relevo para sobre essa tragédia?
Desculpa, a linha caiu. Há
Não.
mais pessoas em Luanda do que quê?
Houve mais pessoas em Luanda com quem você falou que tivessem dito informações relevantes sobre o 27 de maio?
Sobre o papel da União Soviética?
Não, estou-me a referir em geral, das pessoas que vocês falaram.
Well, depende. Na minha opinião, sim. Eu acho que, para mim, uma das coisas mais interessantes é que cada pessoa tem a sua posição. E, na minha opinião, a coisa interessante é que é muito difícil verificar uma história sobre o outro.
Sim,
Cada
claro.
pessoa tem a sua memória. E, na minha opinião, eu tenho muita dúvida que as pessoas que dizem coisas absolutamente 100% certas sobre o 27 de maio, eu não quero andar nessa caminho, porque, na minha opinião, cada pessoa tem a sua memória e a história é sempre muito complicado. A história pode ser, pode haver várias memórias e cada um pode ser a verdade.
Claro, claro.
Mas, dizendo que uma coisa aconteceu que era mais importante, tem mais peso que os outros, I don't know, eu não gosto de andar
Mas
nessa
por
terra.
exemplo, em Portugal,
Sim.
em Lisboa,
Sim.
há realmente pessoas que talvez ainda tenham informações mais importantes sobre o 27 de maio.
Claro, mas isso é que há muitas pessoas que têm muita informação sobre o 27 de maio. O meu livro só provoca mais um debate. Eu não tenho e nunca, eu nunca disse que meu livro tem todas as respostas. Não tem. De facto, tem mais buracos, posso dizer, do que conclusões. Mas o problema é que as pessoas não querem falar. E desde que eu publiquei o meu livro, em maio, junho, esse ano, estou a receber muita informação da gente, dizendo: Ah, mas o meu pai fez isso, o meu tio, o meu sobrinho. Muitas pessoas têm muita informação, mas elas não querem falar publicamente. Isso parece-me que isso é o problema central da história de Angola. É que cada pessoa tem muita informação, mas não quer publicar isso, não quer falar publicamente.
Mas à medida que vão chegando mais informação para si, você estaria em condições de publicar um outro livro?
Se estou em condições, como escritor, sim, estou em condições, mas eu acho que não é importante para ter mais um estrangeiro escrevendo sobre 27. Na minha opinião, os melhores livros agora vão ser escritos por os angolanos. Pessoas como você, e estou a dizer isso com muito respeito, pessoas como você, e tenho várias amigas, não vou dizer os nomes delas no rádio público, mas tenho várias amigas e eu sei que elas têm muito mais informação que eu. Tem familiares, relativos que está cheia de informação e essas pessoas, vocês juntos têm que escrever esses livros. Não, tem que ser um livro, pode ser pela internet, pode ser pelo blog, porque, por exemplo, temos Maca Angola, de Rafael Marques, e ele está a produzir todos os dias, está a publicar informação muito importante e muito útil para muitos nós. E eu sei que, por exemplo, essa rádio, vocês têm a todos nós, não é? Têm as nossas maneiras de fazer coisas. E eu escrevo porque é a minha capacidade, uma das melhores capacidades que tenho. Mas cada pessoa tem a sua maneira. E, na minha opinião, a responsabilidade agora tem que ser com os angolanos. E alguns portugueses e também os cubanos. Não podemos esquecer os cubanos
Claro, claro.
e russos. Todas as pessoas que têm que estavam lá e têm informação têm que publicar, têm que publicar, têm que deixar essa informação disponível e no espaço público para os jovens, para as gerações futuras, por elas, porque as pessoas têm que saber, têm que ter a informação para tentar encontrar a verdade. Isso é um processo de centenas, de milhares de pessoas, não de um escritor sentado em Londres que tem muito amor para Angola, como Lara Bolsa, na minha Não, a minha contributo, o meu contributo é pequeno, é meu contributo, é melhor que nada, mas eu sei que há muitas pessoas, outras pessoas.
O seu contributo, na verdade, é significativo.
Muito obrigada.
É significativo porque na verdade, como você disse, o seu livro veio mais, digamos, fazer com que os angolanos pudessem se abrir.
Sim, espero que sim.
O seu livro está proibido de ser lançado em Angola?
Desculpa, a linha caiu mais uma vez.
O seu livro está proibido de ser lançado em Angola?
Olha, não, não é. Esta semana recebi, tenho um amigo lá em Luanda que mandou um foto do meu livro no Chada Cachim, na biblioteca Chada Cachim. Então, o livro está a ser vendido, infelizmente, para muito dinheiro. Acho que é 5.500 tal kwanzas, ou mais ou menos 50 dólares cada um, mas o livro está a ser vendido. E eu acho que isso mostra. Ah, não sei exatamente o que é que isso mostra. Não acho que mostra uma liberdade de expressão, porque, claro, há falta de liberdade de expressão. Mas é uma coisa boa, é uma coisa positiva, não é? Que os livros, como o meu livro, podem ser vendidos lá.
Bom, então neste caso você não está interdita de entrar em Angola.
Ah, de entrar, desculpa, desculpa.
Não,
Não,
não, não.
não, nunca foi interdito. Tinha muitas dificuldades de entrar. Muitas vezes tinha muitas dificuldades. Por exemplo, tentei entrar em Angola em 2006 para fazer investigações sobre 27 de maio. Esperei um ano para o visto e no fim do ano a embaixadora aqui, a embaixada angolana aqui, disse não, desculpa, não podemos dar um visto sem dar muita informação porque, então, enfim, eu fui para Joanesburgo, vivi em Joanesburgo durante um ano e durante esse período eu fui para Angola. Então, vocês sabem, não é? Não é só os angolanos, meu país também, o governo britânico, cria muitas dificuldades para os angolanos de entrar Reino Unido. Não sei porquê, talvez é por causa do racismo e muitas outras coisas, mas. Também eu tenho dificuldades de entrar a Angola.
Mas
Mas posso.
no seu caso específico,
Sim.
a sua proibição de entrar em Angola tem a ver com um livro que você escreveu?
Não posso dizer que estou proibido de entrar a Angola. Não tentei de entrar a Angola, não tentei conseguir um visto. Isso é mais por causa da falta de dinheiro, no meu parte, do que falta de visto. Mas quero visitar Angola, porque tenho muitos amigos lá, e vou tentar visitar Angola e vamos ver se eu consigo um visto ou não. No passado, falando do passado, sempre tinha problemas de encontrar vistos, mas isso era mais uma questão de esperança, de vez em quando, mais que humano, esperando para um visto, do que ser exatamente proibido. Acho que não posso dizer com franqueza que eu fui proibido de entrar em Angola, porque.
Você estaria, os seus amigos, as outras pessoas estariam em condições de falar abertamente mais sobre 27 de maio se você voltasse para Angola agora?
Não sei, não sei. Acho que a única maneira de responder a essa questão é de fazer a viagem e descobrir a realidade quando chegar.
Lara, foi realmente um prazer, um imenso prazer, que eu gostaria de realmente nós aqui na Rádio Angola gostaríamos de lhe agradecer do fundo do nosso coração.
Ah, muito
Muito
obrigado, é
obrigado.
do fundo do meu coração para o interesse e da amizade, porque
Ok.
a amizade que eu tenho com os angolanos é uma coisa que ensinou-me como amar. Vou dizer isso com muita franqueza. Vocês são fantásticos. Apesar do governo, vou dizer que os angolanos, fora do governo, são fantásticos. Muito
Muito
obrigada.
obrigada e boa noite. Amigos ouvintes,
Muito
esta.
boa noite e bons sonhos para todos vocês.
Obrigado. Amigos ouvintes, esta foi uma emissão especial com a nossa convidada, Lara Paulsen. A Rádio Angola é um projeto da Friends of Angola em Washington, D.C. Nós estamos abertos às contribuições de todos os nossos ouvintes que queiram fazer contribuições. Visitem-nos a página de Angola, friendsofangola.org. Obrigado, boa noite.